conosco, conselheiro Luciano Schumacher Santa Maria, presidente da AGEGS, que vai... Não? Não, eu tomei um susto, achei que eu tinha errado o seu nome. Boa tarde, conselheiro, obrigado pela presença, seja bem-vindo ao microfone da Pampa.
Boa tarde, Gustavo.
Eu achei que eu tinha errado o seu nome, mas não errei não, até porque é um nome bacana, né? Nome de piloto campeão, coisa e tal. Santa Maria é o nome de um grande centroavante latino-americano, que fazia muito gol. Presidente, o assunto é complicado. Antes da gente falar na iniciativa da AGERX, que está encontrando aplausos de todos, eu queria discutir com o senhor essa realidade que nós vivemos hoje no país, que é a alegada saturação do sistema elétrico e que, por conta disso, faz com que várias regiões do país venham enfrentando essa dificuldade, esse problema, só que com as mais variadas versões por parte dos responsáveis. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação desse cenário que nós temos do Brasil à beira de um colapso de energia elétrica. Infelizmente, é uma realidade.
Essa é uma situação bastante complicada, delicada, que tem sido discutida já há bastante tempo. Nos primeiros momentos, no início dos anos 2000, em que o país viveu aquele apagão, começou a haver uma discussão do papel de quem planeja o setor elétrico, se estava dentro da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ou se estava dentro do Ministério. Havia uma superposição e, ao final, me parece que ninguém tomava conta de forma satisfatória do planejamento. Essa confusão institucional foi, de certa forma, resolvida, mas ainda não totalmente. E de lá para cá, houve episódios climáticos que interferiram, episódios também de apagões localizados em grandes linhas de transmissão. E é uma situação delicada que afeta grandes regiões do país e isso traz prejuízos à nossa economia e à nossa sociedade. E que, felizmente, de uma forma ou de outra, esses grandes eventos não passaram aqui por nós, pelo Rio Grande do Sul. Né?
Presidente, eu queria uma avaliação agora sobre o nosso caso localizado. O Rio Grande do Sul, sabidamente, tem ainda uma infraestrutura claudicante por falta de investimento público nesse segmento. Mas, ao mesmo tempo, esse processo de planejamento, de avaliação, que a professora Ieda Cruz falava há pouco, ela que foi, inclusive, ministra do Planejamento do Brasil, chama a atenção porque é sabido que a sociedade moderna tem um processo evolutivo de consumo para vários segmentos. Alimentos, derivados de plástico, combustíveis, energia elétrica, tudo isso faz parte de um processo de conforto e de evolução e desenvolvimento do tecido social. Aqui no Rio Grande do Sul, em qualquer lugar do planeta. Ora, os homens públicos precisam planejar esse tipo de avanço. Ele é normal e natural. Ninguém pode se dizer surpreso. Como foi recebido na AGERX essa versão da CE de que estão sendo pegos de surpresa pelo aumento do consumo?
A energia elétrica hoje ela é tida como um bem essencial, não é mais aquela comodidade que foi em outros tempos. Né? Hoje em dia ninguém mais vive sem energia elétrica. E a energia elétrica tem crescido em importância tanto no nosso meio rural quanto aqui no nosso meio urbano. Né? As pessoas têm melhorado seu poder aquisitivo, aumentado suas cargas, é verdade, adquirido novos equipamentos, ar-condicionado se tornou, com esse nosso clima, se tornou já uma necessidade. E isso provoca um aumento de carga, que num primeiro momento foi, digamos, a explicação dada pela empresa, pela CE, para os cortes localizados de energia. E isso a AGERX já num primeiro momento já entendeu que não era a explicação completa do problema. A gente sabe, e é do regulamento do setor elétrico, que realmente o consumidor tem a obrigação e o dever de informar seus aumentos de carga à companhia, isso é verdade, porém é uma obrigação que se entende que o consumidor não conheça na totalidade.
Eu confesso ao senhor que essa discussão surgiu agora como uma novidade para muita gente, porque, na verdade, o consumidor pede um total de carga. Se ele ultrapassa aquele total de carga, com certeza ele deve pedir uma nova carga. Agora, mesmo aumentando o seu consumo, mas ainda dentro da carga solicitada, teoricamente ele não tem que fazer comunicação à companhia, concorda?
Sim, ele teria que comunicar à companhia aqueles acréscimos de carga efetiva dele, cargas substanciais, também não é qualquer carga que deva se comunicar. Talvez o único lado bom dessa pequena crise que está se vivendo é que isso vai passar a ser discutido. Agora, a AGERS já, desde o primeiro momento, entendeu que, como essa é uma obrigação que o consumidor efetivamente tem, mas não é muito conhecida, que a própria empresa, se estivesse acompanhando o seu sistema elétrico, o seu planejamento, apontasse para aumentos localizados de carga que pudessem comprometer o desempenho do sistema, deveria já ter feito uma campanha junto aos seus usuários, aos seus consumidores, de que informassem suas cargas. A empresa, de um jeito ou de outro, ela tem a obrigação de planejar o seu sistema, operar o seu sistema, e já de antemão, com ou sem a comunicação formal do consumidor, ela tem condições, ou deveria ter condições, de já saber, conhecer e no diagnóstico do sistema, apontar aqueles pontos de estrangulamento. Então, por isso, a AGERS, já desde o primeiro momento em que essa explicação foi dada, a AGERS reagiu entendendo que essa não era toda a explicação, e hoje a própria CE admitiu que realmente os investimentos ao longo dos anos foram feitos aquém do necessário, que é outra coisa que a AGERS já vem apontando há bastante tempo, que o nosso sistema elétrico precisa de investimentos pesados, inclusive na distribuição, e isso hoje foi admitido pela empresa. E por isso a AGERS moveu então um processo, a gente fez um pedido de explicação à CE para que nos relate o seu diagnóstico do problema, para que a AGERS analise, e a gente vai poder fazer um diagnóstico nosso, se as razões apontadas, e principalmente, mais ainda que as razões apontadas, se as medidas que a empresa deverá tomar para que esse assunto não se prolongue ao longo de todo o verão, se isso vai ser suficiente para estancar os problemas de quedas e de falta de energia ou não. Então, a preocupação nossa da AGERS é que, bom, aqueles eventos aconteceram, agora que se tenha medidas concretas e efetivas, que isso não se alastre e não tome conta de todo o verão que está na realidade nem iniciou, né, o verão, normalmente. Claro. Então, a nossa preocupação é um olhar para frente, saber exatamente as razões e as medidas que a empresa vai tomar, deve estar tomando, para que isso não se repita. Né?
É porque uma coisa chama a atenção, presidente, é o fato de que, mesmo que o consumidor tenha a obrigação de comunicar, e aqui eu quero deixar claro, a obrigação do consumidor é em comunicar um aumento de carga geral e não um aumento tópico. Vou dar um exemplo. Se eu tenho uma carga de um consumo de 100 kW mês, minha previsão de carga para até de 8 a 10 amperes para consumo de 100 kW mês. Ora, se eu estou consumindo menos da metade disso e aumento o meu consumo, mas não atinjo esse pico, eu não tenho necessidade de comunicar, certo? E outra coisa, até que ponto a CE está monitorando o aumento regular de consumo? E aí a questão, presidente, que eu quero levantar para o senhor. Porque não passa o consumo de 30, 40 megawatts para 150 megawatts de uma hora para outra. Esse consumo tem um acréscimo que vai a 20, 30, chega quase a 50% algumas vezes, mas não tem esse acréscimo brutal que justifique a CE dizer, fomos pegos de surpresa. Então, me parece que aqui, ao estar configurada a negligência e a má gestão, eu vou ser curto e grosso, a má gestão na área técnica por parte da empresa, me parece que a entrada da AGERS em campo pode mudar isso. Qual é o primeiro passo? Foi um pedido de explicações, a CE?
Em verdade, esse é um assunto que a AGERS acompanha já há bastante tempo, porque temos um convênio com a ANEEL. Já há 10 anos, ou há 15 anos, a gente fiscaliza a distribuição de energia elétrica do Rio Grande do Sul. Temos, inclusive, diversas fiscalizações e autos de infração aplicados, sempre com essa visão de que as empresas busquem o melhor planejamento, operação, manutenção do seu sistema. Tem razão quando tu disseste que não é qualquer aumento e as coisas não acontecem em geral de uma forma, assim, de um dia para a noite. A empresa tem condições de acompanhar, ainda que não informada, ela tem condições de acompanhar os aumentos, a evolução do seu mercado, o que está acontecendo em cada consumidor. A própria fatura de energia discrimina o consumo, então ali também é um instrumento da empresa estar acompanhando o que está acontecendo em seu mercado. Por isso, já de pronto, a GERC reagiu entendendo que, embora a informação do aumento de carga pudesse fazer parte de um dos fatores que ocasionaram as crises, mas entendemos que não esgota o assunto. Entendemos que a empresa deveria, ainda que não informada, ter instrumentos de acompanhar seu mercado, de verificar o que está acontecendo, de saber que carga está sendo consumida a cada momento e se planejar com ações preventivas, ações que antecipem esses momentos de crise para que não aconteçam esses pequenos apagões localizados. Isso não resta dúvida e por isso a gente iniciou esse processo de pedido de esclarecimentos, que é um processo normal nosso. Mesmo quando não estamos em momentos de crise, a gente tem fiscalizações e acompanhamentos regulares do sistema, mas quando acontecem esses momentos de maior agudeza nos problemas, sejam eventos climáticos, sejam eventos de corte, a GERC move um processo específico, e foi o que foi feito. A gente enviou um ofício à empresa solicitando esclarecimentos num prazo de 5 dias. A empresa é obrigada a nos fornecer todos os elementos que nos permitam fazer um diagnóstico da situação que ocorreu nesse caso, quais as ações que a empresa está planejando para que isso não aconteça novamente, para saber se realmente a empresa está se preparando para que não volte a ocorrer eventos desse tipo. Então isso, a gente, com esse pedido de informações, a gente vai ter condições de um lado saber exatamente o que aconteceu no episódio e de outro lado ter essa visão futura de saber se a empresa está se preparando. O episódio em si, as falhas que houve, se ficar constatado algum tipo de falha mais grave da empresa, ela está sujeita a penalidades que vão desde uma advertência até uma multa pesada, né, com pagamento pesado. E, da mesma forma, o planejamento futuro. Se entendermos que a empresa não está respondendo de forma adequada aos problemas que tem, também aí a GERC se obriga a tomar medidas que obriguem a empresa a melhorar seu serviço, fazer um planejamento mais adequado, manutenção, etc., para que a gente tenha um verão sem susto, né?
O senhor vê o desespero, o torpedo da Rádio Pampa. O senhor está conversando conosco há uns 15 minutos. Já recebemos aqui 17 torpedos, as pessoas fazendo perguntas, fazendo colocações, levantando questões. Gente, é o seguinte, o presidente Luciano Schumacher, ele não está aqui para responder as perguntas dos ouvintes, mas as questões que vocês estão colocando aqui, eu estou levantando para ele exatamente no sentido de avaliar de que forma a GERC pode agir nesse caso, já que a situação está se tornando uma situação limite. Algumas pessoas dizem aqui, ó, presidente, que, por exemplo, o José Luiz está dizendo: os cortes se tornaram rotineiros e sistemáticos. A sensação que dá é de que estão economizando energia, programando cortes tópicos e regulares. Um abraço do Maurício do bairro Nonoai. Obrigado, Maurício, pela participação. Deixa eu ver quem mais aqui. Olha, tem muito torpedo. Esse tipo de coisa não tem como a GERC controlar esses pequenos cortes localizados, né, presidente?
Então, de uma forma sistêmica, sim, a GERC acompanha isso já há muitos anos que a gente fiscaliza. Eu até tenho os dados aqui, a GERC ao longo do seu convênio com a ANEEL já detectou problemas de toda a ordem nas concessionárias de distribuição aqui do estado do Rio Grande do Sul. Já aplicamos mais de 115 milhões de reais em multas ao longo desse nosso convênio e das nossas fiscalizações. A gente tem mais de 100 fiscalizações realizadas, nem todas elas geram multas, mas já foram aplicadas aproximadamente 50 autos de infração às empresas. Não é um número por si só, não é o nosso objetivo multar as empresas. Nosso objetivo é fiscalizar, acompanhar o serviço e que ele seja prestado com uma qualidade tal que não seja necessário a GERC aplicar um auto de infração. A gente tem tido muito essa atuação visando o futuro, quer dizer, nos interessa saber como as empresas estão se preparando, investindo, fazendo seus planejamentos, seus planos de manutenção preventiva, são assuntos que a gente tem acompanhado com muito interesse. Agora, é claro, quando ocorre um problema como o que aconteceu semana passada, a nossa orientação é que o consumidor procure a empresa para obter a explicação e procure também a AGER, entre em contato com o nosso 0800 para que a gente possa saber do problema, possa buscar uma solução que está sendo buscada de qualquer forma por nós nesse pedido de explicação à CE e que pode redundar até numa fiscalização com a imposição de penalidade.
Bom, o senhor está respondendo a pergunta da dona Maria da Graça, do IAPI. Dona Maria da Graça diz o seguinte, contar com os serviços da CE é um terror. Não conseguimos ser atendidos. A loja da João Varga, a espera é de no mínimo 40 minutos para uma simples mudança de nome ou endereço. Atendimento ao público é muito ruim. Como querem que a gente comunique toda vez que trocamos de geladeira? É uma piada de mau gosto. Um abraço, Maria da Graça, do IATI. De fato, as reclamações que se tem do atendimento pessoal por parte da CE e mesmo 0800 é complicado também, né, presidente? O senhor deve ter muitas reclamações lá.
Esse também é um assunto que já foi feito uma fiscalização por parte da agência em todas as distribuidoras do estado do Rio Grande do Sul, não só na CE, porque nós temos uma atuação que vai além da própria CE. A gente fiscaliza, são 8 concessionários de distribuição aqui no estado.
A Sul, né?
A Sul, a GE e a CE são as grandes, depois temos as pequenas, no município de Juí, Panambi, enfim. A gente tem acompanhado esse assunto, inclusive no atendimento no 0800 das empresas, que por vezes também é deficitário, também deixa a desejar. Inclusive já houve fiscalização com imposição de multa pela GERGS quanto ao atendimento das empresas no 0800. Também é outro assunto que a gente fiscaliza muito de perto, porque interfere diretamente na vida do cidadão. E agora, por exemplo, estamos falando em comunicar o aumento de carga, que seria comunicado via 0800. Então, bom, se o 0800 não funciona, também peca na hora de que o consumidor tem que informar. Se não consegue, também é um problema. Então a gente tem acompanhado isso, já foi feita a fiscalização, uma fiscalização muito severa por nós, nesse atendimento do 0800, que claro, não é aquele atendimento que se exige no momento de um temporal que devasta as redes. Bom, claro, ali se entende. Agora, no restante do tempo, a empresa tem que dar um atendimento adequado, tem sido acompanhado. E os problemas que os consumidores tenham, eu peço até que entre em contato conosco. Nós temos o nosso 0800-727-0167.
727-0167. Esse é o 0800 da AGERGS, que fiscaliza as empresas concessionárias de serviços públicos aqui do estado do Rio Grande do Sul. 0800-7-08. Vamos lá, 0800-727-0167. Vou repetir. 0800, né? 727-0167. Esse é o telefone da AGERGS, você liga para a AGERGS. Esse é o da AGERGS?
Esse é o telefone da AGERGS, que trata especificamente das questões
da
energia
elétrica.
Para as demais questões da AGERGS, transporte intermunicipal, pedágio, hidrovias, rodoviárias. Então o telefone é o 0800-979-0066. Aqui pode fazer reclamações de todas as demais áreas que a AGERGS trata, que são... A gente vai ter o mesmo tipo de tratamento, a gente recebe cada reclamação do consumidor, faz uma averiguação, dá uma resposta individual a cada reclamação que chega, e a gente tem notado, na semana passada, por exemplo, a grosso modo, nós tivemos 5 vezes mais reclamações de interrupção de fornecimento que na média das semanas anteriores. Então, aquele consumidor que não fica satisfeito com a resposta dada pela concessionária e entra em contato conosco, também ele nos ajuda, de certa forma, ele nos auxilia nesse processo de fiscalização para que a gente possa também detectar os problemas com maior velocidade, maior precisão, né?
A Marília, do Passo da Areia, está perguntando se a AGERGS fiscaliza também a Corsan.
A Corsan, em realidade, é um serviço, embora a Corsan seja uma empresa estadual, a Corsan é um serviço, saneamento é um serviço municipal. Então, cada prefeitura do estado tem que optar se vai prestar de forma própria
ou vai fazer um contrato com a Corsan.
Uhum. Aqueles municípios que têm feito contrato com a Corsan têm feito um convênio com a AGERG, uhum, para que regule o serviço de saneamento no seu município. Então a AGERG tem hoje aproximadamente 250 convênios com prefeituras para regular esse serviço. Então teria que saber qual é a prefeitura.
Sapucaia. Sapucaia, o ouvinte está reclamando aqui que Sapucaia está sem água. Alguns bairros de Sapucaia estão sem água. O Maurício de Esteio também está reclamando que está faltando água também por lá. É, aí tem que ver, né? Tem que ver se esses contratos são contratos municipais. Porque a verdade é a seguinte, né, presidente? À medida que chega o verão e por ser um clima ainda mais agressivo, nós temos necessariamente uma pressão sobre o consumo de energia elétrica e sobre o consumo de água. Só que isso acontece todos os anos, desde que a gente se conhece por humanidade. Então me parece que as empresas arguírem surpresa ou despreparo para esse aumento é uma desculpa, a expressão é chula, mas é verdadeira, é esfarrapada.
É, a nossa preocupação é que, ainda que como eu disse antes, de uma forma muito pequena isso possa ter contribuído, mas a gente entende que não se esgota aí, né? A própria empresa hoje, como eu disse, admitiu que os investimentos nos últimos anos foram muito menores do que necessário, e é algo que a AGERG já tem diagnosticado, porque tem feito essas fiscalizações com imposição de multas. Há problemas de gestão, de planejamento, de investimentos, problemas todos que a gente tem apontado em nossas fiscalizações. Sempre que se faz uma fiscalização, ela não tem o cunho apenas punitivo, a gente vai também para, de certa forma, auxiliar a empresa a detectar os seus problemas, a tomar as suas medidas, e isso tem sido feito, né? É muito importante que a gente, essa nossa presença lá na empresa, e em último momento, se a empresa não reage de forma satisfatória para solucionar os seus problemas, claro, aí não nos resta outra alternativa que não seja a imposição de multas, né?
Presidente, nós temos alguns pedidos. Tem convênio? Tem convênio, Esteio, Sapucaia tem convênio com a Corsan.
Nesse caso, como são municípios que têm convênio com a AGERG, a reclamação também quanto ao saneamento pode ser feita lá no 0800 que comentei antes.
0800 979 0066,
que é o nosso 0800 que atende a todos os, uhum, demais serviços que não é energia elétrica. O consumidor pode entrar em contato, abrir uma reclamação lá, qualquer que seja o problema, e vai se orientar de como proceder, e a AGERGS vai buscar a solução daquele problema específico e dar a resposta ao consumidor, né?
Então, gente, vou repetir: 0800 979 0066. Vocês liguem lá para a AGERGS, apresentem o seu problema, passem, tentem antes um contato com a empresa. Aqui, os ouvintes não param de ligar para cá também. A Miriam do Centro está dizendo, olha aqui, ó, a Miriam está elogiando a CE. Gustavo, escutei você lendo um torpedo criticando a CE, porém eu penso o contrário. Só tem elogios à CE, sempre fui muito bem atendida, tanto no serviço como também no 0800. Sempre que passo pela sede na Borges de Medeiros, tenho o prazer de ir lá elogiar o trabalho maravilhoso da equipe. Então tá, Miriam do Centro da Cidade. E o Zé Luiz do Sarandi está dizendo... Não, Zé Luiz, o seu assunto aqui é outro, Zé Luiz. Não tem nada a ver com a Jeca. O Zé Luiz está reclamando da inflação e do salário. Isso aqui a gente vai falar depois, mais adiante no programa, tá bom, Zé Luiz? Obrigado pela participação. Presidente, em caso extremo, a AGERGS pode recomendar ao governo do estado, digamos assim, uma renegociação dessa concessão, estabelecimento de, além da multa, ela pode fazer uma recomendação técnica no sentido de rever o serviço concedido, rever o contrato, alterá-lo, enfim, aplicar o governo do estado algum tipo de penalidade?
Em realidade, esse tipo de ação que fosse, digamos, recomendar uma intervenção na companhia ou a cassação da concessão, isso seria feito ao governo federal, que é o titular, né? Uhum. A ANEEL propriamente que tomaria essa medida. É, claro que a GERES não poderia executar uma medida dessa, mas se entendesse necessária, poderíamos propor. Que não é o caso nesse momento, né? A gente entende que a empresa tem problemas, tem que tomar medidas, tem que fazer seu planejamento, sua manutenção, sua operação do sistema de forma a evitar ocorrências como essa, mas, é, em princípio, acreditamos que a situação ainda não está numa crise tão aguda que exigisse uma medida mais extrema como essa. Mas, claro, se a GERES entendesse, se esse fosse o caso, poderíamos fazer uma recomendação à ANEEL, que é, na verdade, a agência reguladora do país, que poderia aplicar essa medida, e até tem aplicado intervenção em algumas outras companhias do país, né? A gente poderia recomendar.
Seria uma alternativa em situação extrema, né?
Em situação extrema.
Tá certo. Presidente, obrigado pela presença, um privilégio recebê-lo, e eu coloco o microfone da Pampa à sua disposição para o seu recado, porque a gente sabe que nessa hora são dezenas, centenas, milhares de consumidores que estão tensos com a situação do fornecimento de energia elétrica, tensos com a situação do fornecimento de água potável, e diante dessa realidade, com certeza, a sua palavra, a palavra do presidente da GERGS, é muito importante, exatamente para que se tenha, para que se tenha uma mensagem a transmitir à população, no sentido de que sim, essas empresas estão sendo fiscalizadas e delas estão sendo cobradas as providências. Presidente.
É uma satisfação sempre conversar com os ouvintes, levar a nossa mensagem, ainda que nesses momentos de crise a gente pode, de certa forma, mostrar o trabalho que a agência vem fazendo para que esses eventos não aconteçam, né? Mostrar o que tem sido feito, o esforço que a gente vem fazendo, porque isso por vezes passa despercebido da população, a gente acompanha, fiscaliza e às vezes isso não é sabido. Gostaria de reforçar a necessidade de que os consumidores buscassem a agência quando tiver problemas nas suas regiões. E por último, duas mensagens curtas de interesse nosso e de interesse da sociedade. O primeiro deles é que nós temos um programa de usuários voluntários, que são pessoas, usuários, como os ouvintes que estão reclamando aqui, eles podem entrar em contato conosco pelo site ou pelo 0800, fazer um cadastro na agência e vão se cadastrar para aquelas áreas de serviços públicos regulados pela GERGS que elas utilizam. Nós temos hoje mais de 5 mil usuários no estado inteiro que são cadastrados e que nos trazem opiniões, reclamações, a gente faz seminários, campanhas de esclarecimento, e são multiplicadores daquelas informações absolutamente essenciais sobre serviços na sua região. Então, quem quiser participar conosco desse trabalho, para a GERGS é muito importante, porque são pessoas que usam o serviço no dia a dia, estão lá na ponta, lá muitas vezes naquele interior do estado que dificilmente se chega com a frequência que deveríamos, né? Então essas pessoas podem se cadastrar e prestar esse serviço para nós, de trazer a opinião, trazer aquela vivência do dia a dia. E um segundo recado, que nós estamos no dia 13 agora, na quinta-feira, às 14 horas, lá na sede da GERGS, na Bosa de Medeiros, 659. A gente vai ter lá um momento de prestação de contas de toda a atuação da GERGS ao longo desse ano. Vamos fazer uma apresentação de todas as tarefas executadas lá. E também, quem quiser comparecer conosco e acompanhar tudo que foi feito e dar a sua sugestão, é uma audiência aberta e gostaríamos de contar com a maior quantidade de pessoas possíveis colaborando ou criticando lá conosco.
Obrigado pela presença, presidente.
Obrigado, um abraço.
Conselheiro Luciano Schumacher Santa Maria, conselheiro presidente da AGEX, conversou conosco aqui ao microfone da Pampa.